Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Estamos orando por você e sua família. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse adolescente que acabou de tirar a carta de motorista. Ele perguntou ao pai se poderia pegar o carro emprestado. O pai disse: filho, eu vou fazer um trato com você. Se melhorar suas notas, ler a Bíblia todo dia e cortar seu cabelo, eu vou te emprestar o carro. Ele voltou umas semanas depois pedindo de novo. O pai disse: filho, você melhorou suas notas, tem lido a Bíblia, mas ainda não cortou o seu cabelo. O filho disse: pai, eu tenho pensado, Moisés tinha cabelo comprido, Sansão tinha cabelo comprido e até Jesus tinha cabelo comprido. O pai disse: sim, filho, mas eles iam a pé para todo lugar. Vamos lá, levante a sua Bíblia e diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o abalo é para mudança. Essa pandemia que estamos lidando é algo que nunca experimentamos. A economia mundial está abalada, pessoas sem poder ir ao trabalho, nossas vidas sociais estão abaladas, tendo que ficar separados. Com todo medo e incerteza, o bem-estar emocional de muitas pessoas está abalado. Na vida, todos nós temos essas horas onde a vida nos abala no âmago. Uma doença inesperada, perdemos um ente querido, estamos no trabalho há anos, mas agora há oposição, pessoas que estão tentando nos colocar para fora, toda a estabilidade que estávamos acostumados, a renda que estávamos contando, as crianças fazendo coisas ótimas, não estão mais lá. É fácil ficar desanimado e se perguntar por que aconteceu. Mas aqui está a chave. O abalo não está lá para te parar. O abalo está lá para te mudar. Se você mantiver a atitude correta, esse abalo vai te mudar para promoção. Ele vai te mudar para maior influência. Ele vai te mudar para relacionamentos melhores. Deus usa esses abalos para nos deixar em posição para novos níveis. Sem a porta fechada, nunca sairíamos da nossa zona de conforto. Podemos não gostar, mas o abalo está nos forçando a mudar. Está nos forçando a crescer. Se tudo continuasse como é, nunca alcançaríamos o nosso potencial. Fique aberto para algo novo. Não volte às mesmas coisas que costumava fazer. A razão que Deus permitiu o abalo é para te mudar para algo melhor. Talvez a empresa te dê licença, isso não foi uma surpresa para Deus. Ele sacudiu as coisas para que ele pudesse te dar uma posição melhor, com benefícios melhores, num ambiente melhor. Parece um tropeço, mas na verdade é uma preparação. Deus está usando isso para te levar onde não poderia ir sozinho. Em Atos capítulo 2, os discípulos estavam no cenáculo. O Espírito Santo veio como um vento forte. Foram todos cheios do Espírito Santo. Sabiam que Deus estava com eles e que fariam grandes coisas. Mas no capítulo 8, um homem chamado Saulo apareceu. Ele odiava esses discípulos. Ele tinha cartas dos governantes para prendê-los e jogá-los na cadeia. A Escritura diz que Saulo causou estragos na igreja de Jerusalém. Os discípulos estavam indo bem, vendo o favor de Deus. E do nada, Saulo apareceu e deixou as coisas de ponta cabeça. Todo mundo deles foi abalado. É interessante Saulo vir para Jerusalém e causar tanto tumulto. Jerusalém significa a cidade da paz. Essa era a casa de muitos discípulos. É onde eles se sentiam seguros, podiam relaxar e ficar confortáveis. Mas agora, a cidade da paz era a cidade do caos. Tenho certeza que eles pensaram: Deus, onde está você? Não vê o que Saulo está fazendo? Quantos problemas temos? Só alguns capítulos antes, Deus tinha enviado o vento poderoso. Não é como se ele não pudesse ter parado Saulo. Ele abriu o Mar Vermelho, fechou a boca dos leões. Ele poderia ter impedido Saulo de entrar em Jerusalém. Poderia ter enviado anjos para segurar. Mas às vezes, Deus vai permitir que as coisas sejam abaladas. Ele permitirá um Saulo, uma dificuldade, uma situação injusta. Se você não entender que o abalo não está lá para parar você, mas para mudar você, ele está te deixando em uma posição para ir para um novo nível. Ver coisas que você nunca viu. Então você vai viver preocupado, chateado, se perguntando como vai dar certo. Qualquer um pode confiar em Deus quando as coisas estão indo do seu jeito. A vida é boa, você está vendo o favor. O verdadeiro teste é: Você vai confiar nele quando as coisas estão balançando? Vai permanecer em fé quando há incerteza? Coisas que não entende? Deus tem você na palma da sua mão. Nada pode acontecer com você sem a permissão dele. Ou algo ou alguém pode ter causado estragos em sua vida. As coisas parecem fora de controle. Posso encorajar você? Deus ainda está no trono. Ele ainda está ordenando os seus passos. Esse abalo não vai te derrotar, vai te promover. Está te preparando para o que Deus está prestes a fazer. Você está no limite de ver algo melhor do que jamais imaginou. Deus está trabalhando por trás das cenas. Estão em movimento coisas que você não consegue ver. Pensamentos te dirão, não vai dar certo. Você não vai ficar bem. Seu filho nunca vai voltar ao rumo. Esse vírus vai te destruir financeiramente. Não, o abalo é um sinal de que uma mudança está acontecendo. Deus está prestes a te lançar a um novo nível. Você está prestes a ver algo que nunca viu. Não será normal, comum. Será fora do normal, incomum. Em favor, cura, oportunidade, favor sem precedente. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer, uau! O que achei que era um tropeço estava, na verdade, me preparando para esse novo nível. O abalo não estava lá para me parar. O abalo é que me levou ao aumento, à promoção, ao talento, que eu nem sabia que tinha. Saulo criou muito estrago em Jerusalém. Havia muita oposição. A Escritura diz que Felipe teve que sair de Jerusalém e ir para Samaria. Não diz que Felipe orou e decidiu ir para Samaria. Ele não teve escolha, foi forçado a sair de Jerusalém. Quando você está fazendo a coisa certa, uma porta se fecha, alguém vai embora, um contrato chega a um fim. Isso não é o inimigo parando você, isso é Deus mudando você. O inimigo pode ter feito para te prejudicar, mas ele não tem a palavra final. Deus não teria permitido que a porta fechasse, não teria permitido que fosse embora, se fosse para parar seu propósito. Tem uma nova perspectiva. Ele está te mandando para coisas novas que Deus tem reservadas. Eu aprendi que quando uma porta se fecha, se você permanecer em fé, Deus vai abrir uma porta maior e melhor. Você pode ser expulso de Jerusalém, mas Samaria está esperando por você. Há um lugar de vitória, um lugar de abundância que Deus já preparou para você. Há pessoas com quem Deus já falou para serem boas com você. Pessoas que usarão sua influência para te empurrar à frente. Há conexões divinas. Pessoas que Deus já ordenou para entrar na sua vida. Pessoas que te amarão. Pessoas que não podem esperar para estar com você. Pare de ficar desanimado com quem te colocou para fora, quem não quis ser seu amigo, quem fez politicagem e tirou o seu melhor. Eles não pararam seu destino. Eles mudaram você. Foram parte do plano de Deus para te empurrar à frente. Você está prestes a entrar nas coisas novas que Deus tem reservadas. Felipe chegou em Samaria, não por escolha. Ele foi colocado para fora de Jerusalém. Ele poderia ter ficado desencorajado, mas ele entendeu esse princípio. Ele sabia que Deus ainda estava no controle. O interessante é que Samaria foi onde o seu ministério decolou. Samaria foi onde ele floresceu e entrou num novo nível. A Escritura diz que Felipe viu todo tipo de milagre em Samaria. Olha, os cegos foram abertos, aleijados puderam andar. Grande favor estava em sua vida. Ele nunca viu isso em Jerusalém. Se ele tivesse ficado lá, teria perdido a plenitude do seu destino. Muitas vezes, um grande abalo precede um grande favor. Grandes dificuldades precedem grandes promoções. Grandes oposições precedem grande influência. Se você pudesse ver o que Deus está para fazer, você não estaria estressado com o abalo, reclamando do problema, chateado com o tropeço. Quando você perceber que está te levando para Samaria, um lugar onde você vai florescer, fazer coisas que nunca sonhou, ver favor, abundância, vitórias, então você agradeceria a Deus mesmo nos abalos. Ainda que esteja incerto, você tem um sorriso no rosto, um caminhar alegre, sabendo que Deus está prestes a fazer algo. O dia todo, Pai, obrigado, pois esse abalo não vai me parar, mas vai me mudar. Pode ter sido feito para me prejudicar, mas eu sei que está me levando à minha Samaria, onde vou florescer e ver o favor como nunca vi. Mantenha a perspectiva certa. Deus nunca disse que não haveria um momento onde as coisas sacudiriam, injustos, que não entendemos? Essa não é hora de desmoronar, é hora de levar o seu louvor a um novo nível. É hora de profetizar vitória sobre a sua vida. Essa dificuldade não veio para ficar, ela veio para passar. Deus sendo a seu favor é mais que o mundo sendo contra você. A Escritura diz que havia grande alegria em Samaria. Filipe saiu de Jerusalém com grande angústia. Foi uma grande decepção. Mas olha como Deus trabalha. Filipe foi da grande angústia para a grande alegria. Ele foi do grande problema para a grande vitória, da grande rejeição para pessoas que o amavam grandemente. Ele não percebeu quando estava tendo oposição em Jerusalém que a grande alegria o esperava em Samaria. Você pode ter passado por coisas que te causaram grande dor, grande decepção, grande perda. Você pode poder estar amargo, viver desanimado, mas não é assim que sua história acaba. Como com Filipe, grande alegria está vindo. Grande favor, ótimos relacionamentos, ótima saúde. O inimigo achou que estava parando você, ele não percebeu que ele estava te preparando. No abalo, Deus estava mudando você. Você pode não estar lá ainda, mas permaneça encorajado. Você está na direção da grande alegria. Não só alegria, não só estou bem, suportei, graças a Deus ainda estou aqui. Não, grande alegria está vindo. Grandes histórias estão à sua frente. Você não tem que olhar para trás e pensar nos velhos dias. Meu desejo era estar lá. Posso te dizer? Há bons motivos, há bons dias em seu futuro. Os melhores dias da sua vida ainda estão à sua frente. Você pode ter passado por grandes decepções. Você precisa declarar todo dia, Pai, obrigado, pois grande alegria está vindo. A Escritura diz que Deus encherá sua boca com riso. Você vai rir de novo, vai amar de novo, vai sonhar de novo. Grande alegria está em sua direção. Em 1999, meu pai teve um ataque cardíaco e foi estar com o Senhor. Eu tinha trabalhado com ele aqui em Lakewood por 17 anos nos bastidores. Éramos os melhores amigos, tirando a Vitória. Eu passava mais tempo com meu pai do que qualquer outra pessoa. Costumava pensar, o que eu farei quando meu pai tiver partido? Quando ele morreu, de repente, aos 77, o meu mundo todo virou de ponta cabeça. Achava que meu pai viveria até os 150 anos. Ele era meu herói, mas agora tinha partido. Aprendi que nesses momentos de abalo, Deus sempre nos dará a graça que precisamos. A Escritura diz que Deus nos armou com força para toda a batalha. Se entrarmos nessa força, não andaremos por aí sobrecarregados e estressados. Todos esses pensamentos inundaram minha mente. O que vai acontecer com a igreja? E se ele não aguentar, quem vai ser o pastor? No meio de todo aquele tumulto, com muita incerteza, eu senti uma paz que nunca tinha sentido. Algo que eu não consigo explicar. Ainda que sentisse falta do meu pai, eu não me senti deprimido, eu não desmoronei, eu sabia que lá no fundo Deus ainda estava no controle. O que eu não sabia naquele momento é que aquele abalo estava prestes a me mudar. Eu nunca sonhei que me tornaria um pastor, eu nunca quis me levantar em frente às pessoas, mas quando meu pai morreu de repente, eu tive o desejo de fazer. Eu sabia que não só deveria me levantar, mas agora eu queria fazer isso. Meu pai tentou me fazer ministrar por 17 anos. Eu nunca tive o desejo. Mas o salmista disse, Deus te dará os desejos do seu coração. Às vezes achamos que isso quer dizer que Deus nos dará o que queremos. Mas outra forma de olhar para isso é que Deus colocará os desejos em você. Naquele momento de abalo, Deus mudou meus desejos. Eu não sabia se eu seria bom. Eu não sabia se as pessoas viriam. Estava com medo, intimidado. Mas pensei, eu não vou chegar ao fim da minha vida sem saber o que poderia ter acontecido se eu tivesse dado aquele passo de fé. Algumas oportunidades não aparecem uma segunda vez. Daquele abalo, daquela perda, veio o talento que eu nem sabia que tinha. Como Deus empurrou Filipe para fora de Jerusalém e ele começou a florescer em Samaria, Deus teve que me tirar dos bastidores para estar em frente às pessoas. É significante que o meu florescer, o florescer de Filipe, vieram de um momento de abalo, quando havia incerteza. Parecia que nada bom estava acontecendo, quando na verdade Deus usou aquela temporada de abalo para nos mudar, para nos colocar em posição de florescer, ver seu favor e bênçãos em novas formas. Num sentido, é onde estamos agora. As coisas estão abaladas, incertas, nunca vimos isso. Todas essas perguntas, quando voltará ao normal? E as minhas finanças? Quando as crianças vão para a escola? Como tudo vai funcionar? Não vemos nada de positivo. Mas nesse abalo, Deus está mudando você. Parece um retrocesso, mas na verdade Ele está te preparando. Você vai entrar em novas oportunidades. Portas que não se abriram antes se abrirão para você. Você terá desejos que nunca teve. Sairá de você talento que você nem sabia que tinha. Onde te disseram não antes, por causa dessa mudança, você vai ouvir um sim. Sim para aquele negócio, sim para aquela nova casa, sim para aquela promoção, sim para aquele ministério. O abalo mudou a mente das pessoas. Aqueles que não te apoiavam, não te davam atenção, as coisas mudaram. Eles te apoiarão. Vão querer te ajudar. O check-up médico. Toda vez você ouvia, sem evolução, nada está melhorando. Se prepare para alguns sims. Sim, você está ficando mais saudável. Sim, sua pressão voltou ao normal. Sim, o câncer foi embora. Há algumas mudanças acontecendo. Você ainda não consegue ver, mas não se preocupe. Você está entrando nela. Você não tem que encontrá-la. Ela vai encontrar você, ela já está em rota. O milagre já está em movimento. Amigos, Deus está fazendo uma coisa nova. Não ache que o mundo todo, sendo paralisado, é só uma coisa física. Há coisas espirituais acontecendo. Deus está prestes a fazer algo grande. Ele está procurando pessoas cujos corações estejam voltados para Ele. Pessoas como você, pessoas que o honram, pessoas que o mantêm em primeiro lugar. Você vai sair desse abalo em níveis que nunca sonhou. Provérbios diz, a riqueza do ímpio está sendo armazenada para os justos. Há coisas que Deus tem armazenadas para você. Haverá uma transferência de riqueza de pessoas que não têm nada a ver com Deus, que só pensam em si mesmas, para pessoas que usarão os recursos para construir o reino, para levantar os caídos, para alimentar os famintos, para trazer justiça àquele que não tem nenhuma voz, para fazer do mundo um lugar melhor. Deus está prestes a mudar alguns contratos, alguns negócios, algumas oportunidades, algumas heranças. Vai ser uma renda incomum. Coisas que você não poderia fazer acontecer. Já está na sua direção. É só uma questão de tempo antes de você ver Deus fazendo coisas sem precedentes. Agora tenha certeza de mantê-lo em primeiro lugar. Você não tem que procurar a bênção. Apenas procure por Ele e as bênçãos procurarão por você. Parte dessa diminuição é uma oportunidade para se aproximar de Deus. Uma coisa que esse vírus nos mostra é quão pouco controle temos. Com todos os avanços nos últimos anos, podemos voar em aviões, temos tecnologias incríveis, a internet, celulares, as cirurgias maravilhosas, podemos transplantar corações, mas esse vírus, essa coisa aparentemente pequena, fechou o mundo. Se colocarmos nossa confiança nas finanças, elas podem cair assim. Se colocarmos nossa confiança em nosso trabalho, nossa carreira, pode mudar de repente. É por isso que é tão importante colocar sua confiança em Deus. Ele é aquele que não muda. Ele é a nossa fonte. É onde conseguimos nossa força, ideias, criatividade, recursos, sabedoria. Deus é o doador de todas as coisas boas. Sim, nós gostamos das empresas em que trabalhamos. Somos gratos por ter renda cada semana, mas elas não são nossa fonte. São simplesmente um recurso que a fonte está usando. Eu acredito que a fonte, o Deus Altíssimo, está prestes a fazer coisas incomuns e sem precedentes nas suas finanças. Você vai emprestar e não pegar emprestado. Ele vai prosperar você mesmo numa recessão. A Escritura diz, mesmo na fome, o justo terá mais que o suficiente. Não só o suficiente, mas o transbordar. Há bênçãos que virão procurar por você. Bem, recentemente, durante esse período em que tudo está fechado, recebemos um grande pagamento para o ministério. Era algo que nos deviam há mais de 10 anos. Tinha a ver com direitos de transmissão. Já me explicaram 3 vezes e eu ainda não entendo o que é. Eu li, estudei, mas eu não consigo ver como isso se aplica a nós. Não faz sentido para mim. Parei de tentar entender e apenas recebi. Acredito que é uma daquelas bênçãos maiores e além do que Deus tem armazenado para os justos. É uma parte da transferência de riqueza. Mas é interessante que veio nesse tempo incerto. Abalo é um sinal de que as coisas estão mudando em seu favor. Ah, Joel, eu não acredito que isso vai acontecer comigo. Você está certo, isso é para quem acredita. Só vai acontecer se você liberar sua fé e dizer, Pai, obrigado porque esse abalo está me mudando. Obrigado por estar me dando novos desejos, me dando criatividade, abrindo novas portas, me abençoando para que eu possa ser uma bênção maior. Eu conversei com uma mulher que nos assiste na TV. Ela tem o próprio negócio e tem sido muito bem sucedida. Ela está no ramo de produção e tem lojas em todo o país. Alguns anos atrás, as coisas começaram a ficar mais devagar, fizeram ajustes, conseguiram continuar em frente, mas estavam com dificuldades, mal sobrevivendo. Um dia ela recebeu a notícia de que 36 lojas dela estavam fechando. Era quase metade do seu negócio. Ela não conseguiria sobreviver sem aquela renda. Seu mundo inteiro estava abalado. Tinha colocado a alma, o coração naquele negócio, construído do zero. Ela nunca pensou que estaria nessa posição. Todas as circunstâncias diziam que estava acabado. Ela poderia ter aceitado e desistido do sonho. Mas no meio daquele abalo, com toda a incerteza, ela disse, Deus, eu confio em ti. Eu sei que você ainda está no controle. Você pode fazer um caminho onde eu não vejo um caminho. Algumas semanas atrás, uma empresa enorme, com quem ela nunca tinha feito negócios, ligou. E disseram que queriam colocar seu produto em 360 lojas. Da noite para o dia, ela foi de 36 para 360 lojas. Ela achou que estava indo para baixo, mas de repente ela tinha 10 vezes a quantidade de lojas. Eu tenho aprendido que Deus não é muito de somar. Ele é de multiplicar. Um toque do seu favor vai te catapultar à frente. Olhamos para nossas circunstâncias no natural e pensamos, isso nunca poderia dar certo. Mas nós servimos um Deus sobrenatural. Ele não é limitado pelo que nos limita. Uma oportunidade, um contrato, uma ligação. E Deus multiplicará o que você tem. Ele vai te empurrar a um novo nível. Se essa mulher estivesse aqui, diria que o abalo é uma preparação. É um sinal de que Deus está prestes a mudar as coisas. Haverá uma mudança em suas finanças, uma mudança em sua carreira, uma mudança em sua saúde, uma mudança em seu casamento. Está balançando agora. As coisas parecem incertas. Você é tentado a viver preocupado, estressado. Prepare-se. Uma mudança está vindo. Deus fará coisas que você não poderia fazer. Talvez o relatório médico não pareça bom. Ele está sacudindo o seu mundo. Volte a um lugar de paz. Deus pode fazer o que a medicina não pode fazer. Ele prometeu, o número dos seus dias ele vai cumprir. Talvez um filho esteja fora do rumo, seu negócio teve uma queda, está numa situação judicial. Você nunca sonhou que estaria lidando com isso, está te mantendo acordado à noite. Não é uma surpresa para Deus. Ele não teria permitido o abalo se ele já não tivesse uma solução. Se ele já não tivesse Samaria alinhada, ele não teria permitido o problema em Jerusalém. Ao invés de ficar estressado com o abalo, por que você não começa a agradecê-lo pela solução? Pai, obrigado, pois uma mudança está vindo. Vitórias, cura, favor. Obrigado, pois o que começou em minha vida, você vai terminar. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram presos por compartilhar a fé. Estavam na masmorra mais funda, com corrente nos pés. As autoridades tinham tanto medo da influência deles que se esforçaram muito para ter certeza de que não poderiam escapar. Mas Deus nunca deixará você entrar num problema do qual ele não possa te tirar. Pode parecer que a sua situação não tem uma solução, as probabilidades estão contra você, mas Deus tem formas de fazer as coisas que você nunca pensou. Que é impossível com as pessoas, é possível com Deus. Na meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e agradecendo a Deus. O verso 26 diz que, de repente, houve um grande terremoto. Toda a fundação da prisão foi abalada. Imediatamente as portas se abriram, as correntes de todos foram soltas. Perceba o que abalo fez Ele abriu as portas da prisão, soltou correntes que os prendiam. Paulo e Silas saíram andando como homens livres. O abalo na superfície pode parecer uma coisa negativa, mas sem o abalo, Paulo não teria cumprido seu propósito. O abalo era necessário para ele se tornar quem ele foi criado para ser. Podemos não gostar dos abalos, dos momentos que as coisas parecem fora de controle, mas como Paulo, elas não vão te parar, elas vão te mudar. Desse abalo se abrirão novas portas, novas oportunidades, novos relacionamentos, coisas que você não esperava. Correntes que têm prendido você estão prestes a serem soltas. Correntes de depressão, correntes de escassez e dificuldade, correntes de vícios. Não reclame do abalo, ele está servindo a um propósito. Deus está usando isso para te lançar onde você não poderia ir sem ele. Agora, todo dia, Pai, obrigado, pois o abalo está me mudando a promoção, a cura, a novos níveis. Se você mantiver essa atitude de fé, eu acredito e declaro, como Felipe, você sairá do abalo para a alegria, com grande crescimento, com grande para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu, pode dizer amém. Eu gostaria de dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador.